Agora, na Rádio Central 3, começa o Estação Basquete.
Com vocês, o time do Estação Basquete. Apresentando os armadores da boa informação, Old School Basketball Fan. Os alas do chute certeiro, Leandro e Amin. João Ferraz. E o nosso pivô, Dedé Carvoeiro. Com a palavra, o apresentador Miguel Prata.
Boa noite, queridos ouvintes. Estamos começando mais um Estação Basquete da Rádio Central 3, um programa que é uma parceria entre a Rádio Central 3 e o blog hbnsb.com, Homens Brancos Não Sabem Blogar. Esta é a nossa sexta edição.
Sexta.
Uma coisa que o Brasil não faz. Bom, difícil. Este programa que também cai no dia de uma eliminação, nós acho que a gente não tem dado muita sorte talvez para o Brasil, né? Porque também fizemos um programa quando o masculino foi eliminado para a Sérvia. Hoje, nosso time feminino perdeu para a França e também se despediu do Mundial. E é sobre isso e muito mais que falaremos no nosso programa. E eu já peço para Dedé Carvoeiro, André Cavalieri, trazer... Qual será o seu assunto no programa de hoje?
Boa noite, Miguel. Boa noite a todos os participantes.
Boa noite.
Como é que vai?
Tô bem, obrigado. É um prazer estar aqui mais uma noite. Estamos, então, hoje vamos falar no giro de notícias sobre exatamente a competição, né? O Mundial Feminino. Falar um pouco sobre como foi a participação do Brasil nessa edição do Mundial. Também vamos falar sobre como vai continuar a competição. E no quadro Trash Talk, a gente vai falar um pouco sobre o que tem acontecido lá na NBA, no Houston Rockets, no Dallas Mavericks, com o LeBron James, enfim, bastante coisa acontecendo lá nessa pré-temporada, que daqui a pouco vem pro Brasil, inclusive, né? Daqui a duas semanas.
É o fim de semana que vem.
Né?
Muito interessante, André Cavalieri.
É difícil mesmo, meu sobrenome é difícil.
Exato. Eu sou ainda brasileiro. Visto também que a NBA nessa pré-temporada tem preenchido muito bem o nosso quadro Trash Talk, né? Fofoca rola solta enquanto não rola basquete.
Durante as férias, né? Os caras aprontam mesmo.
Exatamente. Bom, ele que gosta de aprontar e aprontou poucas e boas ontem é o meu amigo Old School, Marcos.
Não só eu, né?
Do
não só eu,
Jorge.
Né?
Festinha foi boa, né, Croves?
Muita gente aqui nessa mesa.
Bom, mas enfim. Como que você traz nesse programa de ressaca hoje?
Boa noite, ouvintes. Hoje a gente vai, já que estamos falando de Mundial de Basquete Feminino, vamos falar de uma época que a gente mandava bem no basquete feminino, que é aquele título de 94.
Quando éramos rainhas, né?
Quando éramos rainhas.
Que tempo bom, né?
Magic, Paula, Janete. A gente vai ter tem um áudio daquela final contra a China. Vamos ouvir e falar um pouquinho desse jogo, desse campeonato.
Recordar é viver e talvez nos traga um pouco mais de vida.
Alegria.
Já que ela mais uma vez foi abatida hoje com mais uma derrota. É isso aí. Ele também que gosta de belas palavras é Leandro Yamin, ala da boa informação. O que você traz no programa de hoje?
Miguelito, como vai você? Boa noite. Eu trago uma boa notícia. Temos um campeão intercontinental, ou se você preferir, com boa vontade, um campeão Mundial no Rio de Janeiro, o Clube de Regatas Flamengo, nesse domingo.
Sério?
Acho que foi porque não teve não teve estação basquete no domingo, aí o Flamengo conseguiu, né? Se não tivesse um programa igual, se o jogo fosse na quarta-feira, talvez o Flamengo perdesse.
Ah, será que é por isso que o Palmeiras sempre perde, Leandro?
Eu acredito que seja. O programa tem uma hora, hein? Eu vou tentar a minha vingança nesses minutos restantes. E vamos falar também, não vamos falar de resultado, não vamos falar de tabela, vamos falar só de um acontecimento bastante chato no basquete paulista, que aconteceu ontem à noite, no jogo entre Franca e Bauru.
É isso aí, veremos cenas do Clube da Luta.
Exato.
Bom, ele também que é do Clube da Luta, meu amigo basketball fan, Gustavo Battaglia.
Obrigado.
Qual o seu destaque para hoje?
Boa noite, queridos. Aproveitando que a gente continua na temática do basquetebol feminino, a gente vai falar hoje sobre um documentário do basquetebol israelense. Né?
Ah.
Olha só que assistência cultural, hein? A gente vai contar um pouquinho desse documentário que foi lançado em 2011. Não vou ficar adiantando nada aqui, não, só não tenho o que falar depois.
Boa. Obrigado, querido. Muito bem pensado, Gustavo Battaglia. Você está atento ao andamento deste programa.
E também esse o Kravis não assistiu, né?
Já ajuda eu conseguir falar sem me interromper.
Mas no final, esse documentário...
Aham. O que acompanhará também o nosso programa será aquela trilha que você já conhece, que vai permeando o nosso tema. Esta foi a apresentação do nosso programa. Fiquem ligados, o Estação Basquete já está no ar.
Giro de notícias!
A semana em posses.
Esse é o Giro de Notícias. A semana em posses. Scooby-Doo nos brinda com sua presença no estúdio hoje. Um abraço, Scooby. Bom,
monstro seguindo... sagrado.
Um monstro sagrado, perfeito. Outro monstro sagrado, a França eliminou o Brasil hoje. Exato, no basquetebol feminino, no Mundial. E nós nos despedimos nas oitavas ou na etapa classificatória para as quartas de final. Nós demos tchau e não estamos mais na Copa do Mundo. E eu quero que a primeira posse vocês discutam qual foi o saldo do Brasil nessa competição. Os menos 30 pontos ou não? Valendo.
Os menos 30 pontos.
E um choque de realidade, né? Colheita e plantio faz parte do basquete, do esporte. Não existe surpresa ou coincidência tanto assim. Você planta uma base ruim, você colhe depois um resultado ruim.
Eu falei no Facebook que eu acho que o resultado é positivo. Por quê?
Porque
um ataque com
uma cesta de costas.
Exatamente. Agora se vira para explicar isso aí.
Eu ia falar, mas eu não vou nem dar minha opinião.
Parece que vai ter review. Parece que ele andou.
O saldo é positivo pelo seguinte. Estava claro para o Zanon e para o nosso amigo Fábio Balaciano, que esteve aqui presente, né, na semana passada, que esse era um campeonato que não se esperava que o Brasil fosse muito bem, como realmente não foi. Era um campeonato... quase um campeonato preparatório para que essas meninas chegassem mais maduras e confiantes numa próxima competição, já que o Brasil tem um time extremamente jovem. E eu acho que cumpriu sua função. Esse choque de realidade deve ter, além de ter dado experiência, ter dado justamente essa, não sei se uma confiança, mas uma bagagem que elas vão levar para a Olimpíada.
É que é difícil falar que você leva uma bagagem tomando couro de quase todo mundo, né?
Ué, mas... né? Eu acho que é mais fácil você criar uma crítica e um negócio para você melhorar do que se você já... Imagina, com 20 anos, 21 anos, tá, que tinha muita jogadora, né? Tem muita jogadora com 20, 21, 22, 23 anos. Não se espera que elas vão chegar lá e vão ganhar, assim. São meninas que...
Fica claro que a gente está bem longe do nível mundial, né?
Sempre lembrando, Miguel, que todo saldo, no ponto de vista linguístico, todo saldo é positivo, né? Saldo negativo é déficit.
Boa.
Maravilha.
A gente consegue pegar esse áudio e colocar nos prêmios inúteis? Assim, como... Parabéns, Leandro. Parabéns.
Obrigado, obrigado, obrigado.
Que bom. E que bom que agora estaremos atentos a erros alheios e isso será trazido ao ar. Bom saber. Assim eu também poderei brindar-vos com muitas críticas. Bom, seguindo para a nossa próxima posse de bola. Que vocês já estão adiantando, mas agora eu quero ver em 24 segundos. Qual foi o grande ponto positivo dessa seleção? Com a palavra Basketball Fan.
É, a bagagem, né? As meninas jogaram internacionalmente. Isso acho que conta um pouco.
E meninas jovens, né? Que jogaram internacionalmente. Porque em alguns momentos ali, dos jogos que eu vi, você via claramente que elas não estavam acostumadas a jogar naquele nível de basquete. Não estavam.
Grande ponto positivo,
eu não vi.
Patrícia Teixeira. Maravilhosa dentro e fora de quadro.
Opa! Muito bem lembrado, muito bem lembrado.
Uma boa cesta de.
Já a segunda, segunda cesta do Dedé, já na última.
É, então, ele que não era importante no início da rotação, agora vem mostrando o seu valor, né?
Estamos deixando ele fazer as cestas fáceis, né?
Então vamos ver agora, na próxima posse de bola, que é. E um ponto negativo? Qual será? Com a bola, o ala da boa informação, Leandro e a mim.
Eu acho que o ponto negativo é o resultado mesmo. É, mesmo perdendo as partidas, mesmo perdendo para a França, acho que perdeu de uma maneira muito ruim. Acertar 3 de 23 em todo um tempo é muito pouco, mesmo com todos os atenuantes.
Eu ia falar isso, o aproveitamento do Brasil é um ponto negativíssimo.
Ué, o Brasil não sabe atacar, né?
Pois é, e acho que isso tem relação com o fato das meninas serem muito jovens também.
É isso. Bom,
afobadas, né?
É, faltou... uma certa tranquilidade. Mas
posso eu comentar essa posse de bola?
Comenta.
Do ponto de vista tático. O Kroos tentou a mesma jogada que estamos tentando desde o início do programa, que é, esse time é muito jovem. Então eu diria que não foi sexta.
É que eu queria estender um pouco mais a reflexão.
Esse problema a despeito disso.
Em alguns momentos dos jogos que eu vi, que claramente os erros que a gente via das meninas eram coisas básicas. Na defesa, teve um lance que...
Qual foi o jogo?
Foi o jogo contra a República Tcheca. E aí a menina sofreu um corta-luz, né? A armadora da República Tcheca. E a pivô que estava marcando quem fez o corta-luz foi junto com ela, bandeja, marcou a bandeja dela. E a menina marcou bem a armadora da República Tcheca, errou a cesta. Mas a outra que estava armando, que ficou no corta-luz...
Ficou no corta-luz.
Ela ficou no corta-luz e ela não, nem olhou para a marcadora, que era uma pivô. Que lógico que ela ia vir no rebote daquela bandeja. E a menina atravessou ela sem, assim, ela nem parou a pensar que atrás dela tava vindo uma pivô para pegar esse rebote, que é óbvio. Porque em outro nível que ela joga, talvez aquela pivô ia ficar ali na cabeça do Rafão e não ia até o rebote ofensivo, entendeu? Essas pequenas...
O Brasil tem uns pequenos erros táticos que eu assisti o jogo de domingo, foi contra... O Brasil perdeu para a Espanha.
Espanha. Espanha. Segundo quarto.
E o Brasil perdeu duas, três postes de bolas com passe, assim, fácil. E tem aquela possibilidade de fazer a falta tática, né? De parar logo com falta no momento que perdeu a posse de bola. Só que elas não fazem. Elas deixam o time adversário ir lá fazer contra-ataque, faz a bandeja, toma os dois pontos e é isso, né? Não tem maturidade para, talvez, entender taticamente algumas situações do jogo, né?
É, são no ataque não consegue converter cesta, até porque não se cria boas oportunidades, porque tem uma rotação de bola muito difícil, assim, é sempre... O ataque do Brasil, sempre quando fazia cesta, era uma cesta complicadíssima, raramente tinha uma jogada que a menina saía livre e fazia... E pelo contrário, na defesa, em várias situações, o time adversário tem jogadas fáceis. Hoje, por exemplo, contra a França, o Brasil estava ali uma defesa assim, super esforçada, sabe, tentando dobrar em quase toda a bola, só que não tinha ajuda vindo. E daí sempre quando dobrava ficava uma menina livre que fazia a cesta, convertia a cesta livre. Assim. Então, tanto no ataque quanto na defesa, concordando com vocês aí, falta bastante essa experiência assim, de jogar contra essas equipes de maior nível internacional.
Também não é à toa que foi esse, acho que a grande... palavra do Zanon ao final do jogo de hoje, a entrevista que ele deu, esperando que os próprios técnicos dos times brasileiros em que essas meninas jogam puxem mais o nível, assim, forcem um pouco mais, assim, justamente por causa disso que você estava falando, Marcos, que é isso, no nível que ela joga, talvez a pivô não tivesse a mesma intensidade que ela encontra no Mundial. Assim.
Com certeza.
Mas, por outro lado, também vou legal deixar claro que, pelo que eu vi, pelo menos, eu vi uma equipe muito motivada.
Ah, isso, sim. Ah,
isso
sim.
O Zanon tem um crédito, porque ele conseguiu realmente... Essas meninas estavam pilhadas na quadra, estavam com disposição. Marcavam quadra inteira com gás mesmo, com
forçaram os turnovers.
Forçaram erros. E assim, se você realmente não tem um time que é muito talentoso, que é muito experiente, você tem que compensar em outra coisa, na marcação, na disposição. E ele conseguiu passar isso para as meninas, pelo menos no meu entender.
Bom, nós vamos para a nossa última posse de bola, que é, já que o time está motivado e a defesa tem sido um bom aspecto nessa seleção, o que precisa ser feito para 2016 em nossa Olimpíada aqui em casa no Rio de Janeiro, para esse time ser mais competitivo?
Essas meninas têm que jogar nesse nível mais vezes. Acho que isso é essencial.
Ter uma liga com alguma relevância, com alguma força, acho que é fundamental para a gente revelar mais gente nesse próximo ano.
Talvez fazer o que o handball fez, né, para ser campeão mundial, que é o intercâmbio internacional durante essa temporada que não tem campeonato internacional. Né?
Já foi sexta, não?
Eu acho que foi uma bela sexta, acrescente agora aqui, após terminar.
Não, teve, a gente publicou uma matéria essa semana no site falando justamente sobre a tentativa de renascer, né, do basquetebol feminino brasileiro. E uma das coisas que se falava nessa matéria era sobre um acordo, seis acordos que foram feitos no último ano entre Ministério do Esporte e CBB, que é justamente para reforçar aquilo que o Leandro estava falando no começo do programa, as bases do basquete feminino, que sem uma base não se consegue criar um time adulto de qualidade, mesma coisa que acontece no masculino, inclusive. Outro ponto que esse texto tocava, que também é bastante importante, que é um problema não só para o basquete, mas de todos os outros esportes no Brasil que não seja futebol, é da massificação, do esporte ser atraente para a população e passar a ser transmitido. Então acho que além de ter uma competição que as meninas possam melhorar, tá, não sei o quê, é fazer com que o esporte seja conhecido por mais gente da população e conseguir tentar angariar mais gente, entendeu, para o esporte, porque é muito, muito difícil arranjar atleta para jogar basquete feminino. Que teria, sim, acredito que sim, é muita gente no Brasil, né, e não consegue reverter isso em atleta.
Voltando ao ponto, o que fazer para 2016, vale a pena lembrar que essa seleção, essa seleção feminina, ela nos últimos 4 anos trocou de técnicos 4 vezes, né? Então, enquanto a Hortência esteve no comando da seleção feminina, ela trocou, era assim, perdeu, tá fora. Uma coisa primordial para o Brasil chegar com um time um pouco mais competitivo na Olimpíada é manter o Zanon, deixar o cara trabalhar durante esses próximos 2 anos, enfim, dar cartas brancas para ele fazer o que ele pretende, né?
Inclusive, ele falou sobre isso também na entrevista, já que o contrato dele e toda a comissão técnica se encerra após esse torneio, esse Mundial que acabou para o Brasil hoje.
Ele até se autopromoveu um
pouco. E aí o repórter questionou se ele continuaria na seleção, ele disse que, lógico, não cabe a ele, mas que ele pretende continuar, porque acredita que um trabalho bom vem sendo feito.
Seria excelente se a CBB pudesse dar essa oportunidade a ele e a equipe técnica, que tem feito um trabalho muito bom, palavras dele. Que mais que eu concordo, particularmente.
E uma coisa que eu gostaria também de acrescentar sobre o que você estava falando, André, a respeito, e o Leandro também, de fortalecer as ligas tal, e a base, que eu acho que um dos caminhos, e vendo também o ginásio vazio hoje, eu acredito que os ginásios dos jogos da Liga Feminina aqui no Brasil sejam sempre vazios, que é fortalecer o esporte dentro do âmbito escolar, do âmbito universitário, assim, que tem até público para isso, assim, sabe? E essa é uma receita dos Estados Unidos, né? Totalmente feita e dá certo.
Mas assim, falando um pouco mais longe, é um problema do basquete feminino, acho que em geral, assim. E que reflete essa baixa popularidade, que reflete, por exemplo, no campeonato, no momento que um time não consegue investidor, patrocinador para montar uma equipe, reflete na seleção, quando você fica sem atleta. E você pega o campeonato mundial agora, os ginásios realmente estavam vazios.
Vazios,
quer dizer, você vê que tem pouco interesse. A FIBA já cogitou ideias tapafúdias para tornar o basquete mais atraente, do tipo baixar a tabela, fazer as meninas usarem roupinha colada. E a própria WNBA, cara, não é uma liga. Não é uma liga que se firmou. A WNBA não é uma liga que se firmou.
Não mesmo.
Ela ainda é mó prima pobre, bem pobre, da NBA. ela é curta, por exemplo. As jogadoras, elas jogam lá e depois elas vão fazer uma carreira na Europa no resto dos meses que sobram. Não,
muito pouca gente sabe dizer três times da WNBA, por exemplo, aqui no Brasil.
Exatamente.
Muito pouca gente. E
se eles têm esse problema, imagina o Brasil.
É, imagina a gente. A gente tem aqui a situação de que qualquer cara que... Cara, né? Qualquer cara, clube, empresa que invista num time de basquete feminino aqui pode passar o que passou recentemente o americano, o esporte. Você monta um time com uma estrutura mínima, você acaba passando dois, três, às vezes quatro jogos seguidos constrangedores até, contra times que você abre 30 pontos sem nenhum tipo de... O time do Brasília, no último Campeonato Brasileiro de Basquete, foi constrangedor. E aí você perde o produto, você perde o público, perde tudo.
É isso aí, muitos são os problemas, veremos quais serão os caminhos. Esse foi o nosso Giro de Notícias.
E agora nós vamos pra música, né?
Sim, agora nós vamos ouvir uma canção que, diante de tudo isso, é melhor ter calma. Vamos ouvir Di Mello com A Vida em Seus Métodos Descalma.
A vida em seus métodos descalma. Vai com calma, você vai chegar. Se existe desespero, é contra a calma, é. E sem ter calma, nada você vai encontrar. A vida em seus métodos descalma. Vai com calma, você vai chegar. Se existe desespero, é contra a calma, é. E sem ter calma, nada você vai encontrar. Deus, Pai Criador, criou com calma. E em sete dias, muita calma demonstrou. Vocês aí estão discutindo, tenham calma. Faça só um sorriso, ele é de aviso, venha acalmar. Pois até hoje, sem haver calma, desencontro paga. No corre-corre, no desespero, o nego até se mata. Vocês aí estão me ouvindo, tenham calma. Faça só um sorriso, ele é de aviso, venha acalmar. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Ih, eu falei. Calma na partida. O goleiro perdeu a mesma. Sem vergonha, olha o score. Também falei. Calma nas oficinas, nos postos de gasolina, principalmente nas maternidades, hospitais e escolas. Também falei, calma e silêncio na igreja. E senhora Arunilde quer que haja calma. Olha as menininhas, manhas, maçãs e maranhas e muita calma, é Marcelo. A vida em seus métodos descalma. Calma, você vai chegar. Se existe desespero, é contra a calma, é. E sem ter calma, nada você vai encontrar. Deus, Pai Criador, criou com calma. E em sete dias, muita calma demonstrou. Vocês aí estão discutindo, tenham calma. Faça só um sorriso, ele é de aviso. Calma, desencontro paca. No corre, corre, no desespero, o nego até se mata. Vocês aí, não me ouvindo, tenham calma. Faça só um sorriso, ele é de aviso. Calma, 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 calma
agora com vocês, Trash Talk,
com Adam Silva
e Rodolfo Rodrigues.
Que isso?
O que está acontecendo aí no estúdio, minha gente?
Ai, essa música me deixa, viu?
Se eu não soubesse que você era palmeirense, Leandro, eu ia desconfiar, hein?
Mais uma vez.
Ok, vou começar, porque estamos atrapalhados hoje, hein? Bom, vou começar com uma notícia quentíssima, que o Houston Rockets ofereceu um contrato milionário para ele, aquele alemão que joga muito, o Duke, e não joga tanto, vai. Duke Nowitzki.
Nossa, joga.
Não, mas não tá jogando mais tanto, ou está?
Ah, joga bem. Mas é uma lenda, né?
Sim, é uma legend mesmo. O Duke, ele seria free agency agora. E antes de renovar com o seu time atual, o Dallas, ele recebeu uma proposta milionária do dono do Houston Rockets. Eu estou meio confuso, gente, me desculpem, vocês vão me corrigindo aí, ok? O dono do Dallas não gostou nada dessa proposta, meio, como se diz, quis ser ligeirinho, né? E logo fez o quê? Fez o seguinte, contratou o craque do Houston Rockets, o Chandler Parsons, e não mediu esforços, na verdade, para trazer o Chandler Parsons. O que vocês acham desse bafão entre donos de time? Quem dá mais?
O Chandler Parsons, ele acabou indo pro Dallas, eu acho que justamente porque o Mark Cuban ofereceu essa grana gigantesca, mas eu não sei se de qualquer forma ele continuaria lá, não, porque o James Harden e o Dwight Howard são dois caras que pra se ter no time é um negócio difícil, os caras são muito chatos, velho.
É, verdade. Mas o Mark Cuban é um cara chato também.
Ele é um cara, ele é um cara malucão, né? Mas ele é o cara que ele monta times para temporadas, né? Ele vai lá, contrata um time... E se não der certo, vende todo mundo, troca, compra
fica no
outro.
O alemão ele garante,
agora o resto ele vai trocando.
Mas vai valer bastante a pena assistir o Dallas essa temporada, cara. O time do Dallas tá bem legal.
Quem tem no time do Dallas, Dedé, recorde-nos.
É. Tem o Monta Ellis, que tava jogando muito.
Bom.
Tem o Dirk Nowitzki. Tem o Chandler Parsons. Voltou o Tyson Chandler. Que defensivamente é um negócio que o Dallas estava deixando a desejar, né? Na temporada.
O Calderon passada. Continua também, né?
Não sei. Continua? Não sei.
Provável.
Ah, mas já é um time bom esse daí.
Mas
né?
Enfim, é um bom time.
Acabou muito bem a temporada.
Tem o Vince Carter, né? Continua lá.
Não, o Vince Carter foi pro Memphis Grizzlies.
É?
A gente conversou sobre isso ontem.
Bomba?
Sim, bomba. Mas bomba de leve, né, bomba. Gente? Bombinha. Vince Carter já não é mais aquela bomba.
Pô, você nos playoffs desse ano que passou aí, o cara meteu a bola contra o Spurs ali.
Claro, mas...
Foi só.
Exato.
Foi só.
Não ganhou, né?
Não.
Bom, vamos falar agora de uma legenda, assim, uma lenda do beisebol norte-americano que se aposentou nessa última semana. Puxa. Sim, o Derek Jeter. Mas não, para aí, pelo amor de Deus. Esse programa já fala de basquete, as pessoas não têm muito interesse. Vamos começar a falar de beisebol. Não, acalme-se todo.
Explique-se.
É que na despedida dessa legenda do beisebol norte-americano...
Que legenda? É lenda. Sim. O Adam.
Ah, obrigado, eu tenho dificuldade em algumas traduções. Legend, né? Bom, entendeu?
Entendi.
Ok, seguindo... Mas eu só estou falando desse jogo porque na arquibancada desse jogo de despedida do Derek estava Paul Pierce e com um agasalho do Boston Celtics. Sim, time que ele já se despediu há duas temporadas, quase. Ele estava no Brooklyn e agora foi para o Wizards. Então, o que leva esse jovem a estar com o agasalho do seu antigo time? Amor? Será que ele quer voltar para lá?
Ele queria, ele falou. Ele falou, eu teria voltado para Boston, porque o time do Celtics é o meu time e a cidade de Boston é a minha casa, só que ninguém de Boston ofereceu um centavo por mim, e por isso que eu acabei indo jogar no Washington Wizards.
E por que saiu?
É, exatamente, por que você saiu? Agora quer voltar?
esse papinho aí, ele não vai.
Eu acho que ele tinha botado
esse papinho de ex-namorado.
Ele
por que terminou?
Ele tinha botado fé no Darren Williams e no Kyrie Lenko. A gente também. Era um ótimo time o que eles formaram no Brooklyn, que acabou sendo um fiasco. Mas
sempre achei um timinho de vitrine. Já falei isso naquela época das
exatamente.
Caseiras.
Não disse?
Falando de vitrine, gente, ele, a grande vitrine da NBA, talvez do mundo, LeBron James, vai produzir e estrelar sua própria série, produzida pela Disney. Se chamará Becoming e contará a história do LeBron desde os seus tempos no colégio em Ohio, coisa que vocês acreditam que já falaram em algum programa, o documentário, da vida dele.
Pois é, tá. Como é que é o nome desse documentário? Agora.
More Than a Game. Vai ser na verdade, vai ser uma série de episódios da Disney.
A ideia é copiar o The Osbournes? Uma vida
não,
dele?
Não, justamente.
Não, é antigo, é o começo da sua vida.
É que o LeBron James vai participar de alguns episódios, porque nem todos são centrados na vida do LeBron James. Vai contar, vai mostrar a história de vários jogadores, não só do LeBron James. Vai ser uma série interessante, eu acho.
Enfim. Vai ter outros jogadores, não só o LeBron James.
Não, então esse primeiro episódio, que é o episódio piloto, então... especificamente, é sobre o LeBron James. O LeBron James está produzindo, co-produzindo essa série, né, junto com a Disney. Entendi. Mas daí vão ter outros episódios com outras pessoas.
Diminui um pouco a minha aversão à série Becoming, então.
Sim, você é muito preconceituoso, Marcos. Principalmente com coisas nossas, americanas, consumistas, esse tipo de coisa. Bom, o meu último destaque é que, não sei se vocês sabem, queridos ouvintes, mas o pessoal da NBA estava de férias até antes de ontem, segunda-feira, sim. Pessoal, tem que tirar o seu descanso, consumir as suas coisas, fazer os seus rolês, como vocês gostam de falar no Brasil, né? Bom, nessa volta do treino, principalmente no treino do Minnesota Timberwolves, aconteceu uma coisa muito interessante, que Kevin Martin, o jogador do Minnesota, chegou para treinar com seus amigos e daquela brincadeira, e aí como foi as férias, o que você fez e tal, mas não encontrou Kevin Love. E... é claro que ele não encontrou, porque Kevin Love já tinha sido trocado com o Cleveland há muito tempo. Só que o mais engraçado, e por isso estar no Trash Talk, é que como Kevin Martin não ficou sabendo? Será que Kevin Love odeia ele e não quis avisá-lo? Será que Kevin Martin não tem internet? O que vocês acham disso, desse alienação?
Hibernou. Dormiu a temporada inteira aí de férias.
Kevin Martin falou que durante as férias ele gosta de se desligar um pouco do mundo do basquetebol.
Rapaz, o que ele tá usando pra se desligar?
Não sei.
Eu desliguei o WhatsApp domingo também, achei bom pra caramba. Fico imaginando passar 2 meses desligado. Deve ser legal.
Você é um cara muito popular.
Nossa senhora.
Eu creio que poderíamos inaugurar um quadro no dia que eu desliguei o WhatsApp. Será um quadro bonito e muito legal, mas não é o caso de hoje. Hoje, por enquanto, é só, pessoal. Um grande beijo a todos vocês no Brasil. Até...
beijo.
Você tem notícia do Rodolfo? Faz tempo que a gente não fala com ele.
Não, ele está na Turquia, mas ele não quis trazer nenhum destaque porque está um pouco
chateado,
achando,
né?
Um fiasco. Ele teve um envolvimento com uma treinadora de uma seleção, não
que
vou revelar.
Isso. Olha que só. Isso. E a seleção cubana também perdeu hoje, né? Então acho que ele está mais...
eu não vou revelar, ele é muito respeitoso, o Rodolfo Rodrigues, como vocês conhecem. Acho que programa que vem ele poderá trazer algumas novidades, já que o Mundial estará chegando ao fim. Tudo bem?
Legal.
Então, um grande abraço.
Um beijo.
Valeu, Adam.
Um abraço, querido.
Um abraço, hein?
Esse é o quadro que vai fazer todo mundo gostar de funk. Brasil, ziu, ziu. Leandro e Amin, o que você nos traz hoje no Brasil, ziu, ziu?
Amin. Traga um campeão do mundo, você quer mais?
Uau.
Quem? Tá bom, quem? Quer mais?
Quem?
Flamengo, né? Flamengo, campeão da Liga das Américas, nesse último domingo, venceu o Maccabi Tel Aviv em 2 jogos no Rio de Janeiro. É brincadeira, né? Um jogo, assim, 2 jogos... você imagina que é ida e volta, né? Mas não, são 2 jogos na mesma quadra, então já desvirtua o próprio regulamento da competição.
O São Paulo se diz bicampeão do mundo ganhando competições assim, né? Também.
Na primeira partida, o Maccabi venceu por 3 pontos de diferença e na última bola, o Flamengo perdia por 1 ponto. e montou a jogada no tempo, até faltando 5 segundos. E a ordem do técnico Neto foi bem clara: se a bola não cair, não faz a falta. Ou seja, não tente pegar uma outra posse de bola dando arremesso livre para o adversário, porque perder por um ponto estava tudo ótimo para um jogo de volta. É um regulamento que não cabe muito bem para o basquete, né? Essa coisa dos pontos somados em duas partidas.
Ele tem a peculiaridade de se empatar no saldo, vai para a prorrogação, né?
Se empatar no saldo.
Bem estranho.
Tanto que na segunda, o Flamengo realmente perdeu essa última bola, o Maccabi fez a jogada e conseguiu 2 pontos, venceu por 3 de diferença, e o jogo de domingo, meio-dia, o Flamengo, se vencesse por 3 pontos, levaria o jogo para a prorrogação. Sei lá, eu acho esquisito.
Levou o jogo para a prorrogação, qual seria o placar da prorrogação? Para começar o jogo.
Pois é. É esquisito, é difícil de entender.
Ia ser provavelmente a somatória dos dois, né? Ou não?
Será que ia colocar 160, 160?
Podia fazer já um placar somando os dois jogos.
É. Faria muito mais sentido, né? Em vez de começar 0-0, começa...
174 a 161.
De toda forma, o time carioca se sagrou, é o segundo brasileiro a ser campeão do que a gente pode chamar de mundial, né? Na verdade é intercontinental, mas podemos chamar de campeão.
A Globo chama de mundial, né?
A Globo só falou mundial.
Ah, então é mundial, pô, quem já tá lá.
O outro brasileiro campeão do mundo foi o Sírio, no ano de 79, e o placar da partida foi 90-77.
Qual era a escalação, Leandro?
Mas tinha o
Oscar, Marcel,
a gente tinha já assistiu a final.
O Doda,
o Agra.
Inclusive tem, mas é que não tá no site nesse momento, mas a gente tem, eu tenho como, vou colocar no Facebook em breve aí. A gente fez um programa no ano passado sobre esse Sírio campeão. O programa chamava Meu Time de Botão, que era time de futebol, mas a gente fez um especial de basquete. Que eu entrevistei o Doda e tudo mais. Ficou emocionado. Esses caras lembram do passado, ficam emocionados, né?
Bonito.
É divertido.
Fogo em saber que você tinha entrevistado o Doda, e quando fizemos um quadro em homenagem a esse título, você não resgatou essa entrevista. Parabéns.
Legal. Legal.
Valeu, Miguel. Eu agradeço a sua generosidade. O jogo terminou 90-77. E, enfim, acho que o destaque da partida foi o argentino La Provítola, embora o outro argentino que estreou, o Herman, tenha feito uma grande partida, principalmente pelos atributos de raça. Ele foi um jogador que já se identificou bastante com a torcida flamenguista. Vale lembrar que nessa história dos intercontinentais dos mundiais, os brasileiros já perderam muito. Esse foi o segundo vencedor, mas já em 6 oportunidades. Corinthians em 66, lembra dessa, Miguel?
Lembro.
Sírio em 73 e 81, o Franca em 75 e 80 e o Monte Líbano em 85, além do Pinheiros ano passado, chegaram nessa decisão e perderam. Entre 66 e 87, essa competição aconteceu, além de voltar no ano passado. Uma outra competição, no fim dos anos 80 e ao longo dos anos 90, também reunia times do mundo inteiro, e o ponto alto do basquete brasileiro nessa outra competição intercontinental foi em 99, quando o Vasco chegou na decisão e perdeu para o San Antonio Spurs com Tim Duncan e tudo, seu Miguel.
Então, eu acho que nós, depois disso, temos que fazer um programa assim, só desvendando esse campeonato mundial em que tinha um time da NBA, assim, né? Porque ele talvez seja
o campeonato mundial mesmo, né?
Talvez seja uma boa perspectiva também.
Os caras podiam fazer vários campeonatos mundiais, assim, fora da NBA, tipo, mas vários, assim, porque um só não vai ser suficiente. E daí, tipo, depois de 5, que ganhou mais, tem o direito de jogar com o cara que ficou ali na final, semifinal de conferência da NBA, pra ser um jogo, assim, não muito humilhante, pra gente tentar fazer um negócio mais parecido com o mundial. Porque, meu, jogar San Antonio Spurs contra o Flamengo, quem que ganha atualmente?
Não, a gente vai entender o peso...
Não sei, hein?
O peso desse título mundial do Flamengo é quando ele for jogar nos Estados Unidos, né? Ele tem 3 partidas agendadas para esse mês.
Ah, é?
Aí a gente vai perceber se ele realmente tem nível
contra esse quais mundial times mesmo? São
Orlando Magic, Phoenix Suns e...
Memphis.
Pré-temporada.
Pré-temporada. Assim como o Maccabi e o Flamengo estavam em pré-temporada, o que fez desse campeonato mundial um par de jogos não muito... agradável. Agora, nessa viagem do Flamengo para os Estados Unidos, pode ser que o Marquinhos fique, né? Tem um boato aí de que ele pode ficar por lá. Não tá muito claro qual é o time ainda, mas...
Rumores confirmam os boatos. New Orleans
Pelicans. Pelicans, né?
É, exatamente.
Mas, Leandro e Amin, no Brasil a gente não quer saber só de alegria, a gente quer barraco. A gente
quer barraco, né?
Barraco! Quer briga, quer ver essas coisas.
Chama o Adam Silva aí, que é bafão, hein? Semifinal do Campeonato Paulista, aquele campeonato que ninguém tá ouvindo na rádio, ninguém tá vendo na TV, infelizmente... E aconteceu um quiprocó, uma briga, uma troca de socos, vias de fato, e a gente tem poucas imagens para saber exatamente o que aconteceu. Então é difícil de falar. Foi o jogo entre Franca, o jogo na verdade em Franca, né, em que o Franca na semifinal venceu o time do Bauru. E o time visitante do Bauru ficou irritado com algum tipo de marcação da arbitragem, com a maneira como a partida foi conduzida. E, enfim, existem muitas versões diferentes da confusão pós-jogo. A única certeza é que o delegado da Federação Paulista de Basquete, o Roberto José Corrêa, agrediu o diretor do time bauruense, o Vitinho, agrediu.
Da Federação. Brasil,
da Federação. O funcionário da Federação.
Pois é.
Um atleta, é isso.
É, um diretor.
É, um diretor. Das versões mais próximas, assim, é que o cara chegou para tirar satisfação, falou que sempre que vem em Franca ele é roubado, não sei o quê, e o delegado citou que já tinha sido campeão em Bauru, foi assim, tupetudo, sabe, foi pra cima.
Parece que o funcionário da federação é de Franca, né? Ele é da, então ele nitidamente torcendo para o Franca, né? Um dos boatos que eu li dizia isso, que ele durante o jogo ele estava se manifestando a favor de Franca.
Coisa inédita no basquete, né, brasileiro.
Tão brigas, organizado, tão...
Agora, briga com delegado é brincadeira. A briga foi feia, daí depois envolveu, na porta do vestiário, envolveu o jogador, diretor, até o Saulo Pucci, que é diretor do time do Franca, bateu e tomou uma gravata do Jefferson, que é um atleta, um jogador de basquete de 2 metros, que também não poderia fazer o que fez. Enfim, vamos ver o que a própria Federação Paulista vai fazer agora na atribuição de culpas e de punições. Ela vai ter que punir a si mesma, vai ser uma coisa meio esquisita, vamos esperar pra ver. De toda forma, não vamos nem falar de placar de nada, né, Miguel? Fica esse cartão vermelho aí pro que aconteceu ontem no Campeonato Paulista.
E é por isso que esse quadro se chama Brasil, ziu, 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 ziu.
Dime que já estou sonhando. Dime que não estou sonhando.
Esse é o quadro Dime que não estou sonhando, quadro que relembramos grandes sonoras, grandes áudios de momentos históricos do basquetebol mundial. O que você nos traz hoje, Marcos Jorge Old School?
Hoje o áudio é do Mundial de Basquete Feminino da Austrália, em 1994, que o Brasil venceu a China na final e encerrou uma hegemonia de Estados Unidos e União Soviética, que até então, em 11 edições, tinham ganho todos.
41
anos. 41
anos
de domínio dos Estados Unidos e União Soviética, até que o Brasil chegou lá e abocanhou o título. Vamos ouvir esse áudio.
Foi campeão
aí.
Mundial, gente. Campeão mundial.
Narração dele, o mito Luciano do Vale.
A posse de bola, a vantagem é nossa. Paula, é gastar os 30. Aí, Janete, um autêntico campeão do mundo que vem das suas raízes, que vem da emoção verde e amarela. O Brasil vai conquistando um título que era tão sonhado. Tá aí a carina emoção por todo o nosso território. Paula, vamos lá, Paula. Norminha concentrada. Paula. Sexta brasileira! Somos campeões do mundo! Vai se aproximando o perfume do título! O perfume do título! Vai encantando todo esse Brasil! Vai contagiando todo esse Brasil! As meninas de ouro do Brasil! Vamos lá! 92-84, 27 segundos, Hortência! O Brasil vai ser campeão do mundo. Falta apontada, Hortência tem os arremessos. Álvaro José, que momento glorioso do esporte brasileiro.
Que prazer estar vivendo esses momentos com você, Luciano, com a Norminha, com a Karina, com a Silvia aqui na Bandeirantes. Realmente um momento fantástico do basquete feminino do Brasil. Pela primeira vez, campeão do mundo. Apenas os homens conseguiram tal feito em 59, 63. Agora as meninas conseguem, nesse ano de 94, de tantas Copas do Mundo, chegar ao ponto mais alto do pódio.
Ela, Hortência, rainha, cumprimenta a Bélgica e Paula. Esta geração de ouro das meninas brasileiras. Vem, Hortência, vem, Hortência. Mais um pontinho na concentração. Estamos no pódio, vai suar. Vai terminar o jogo. O Brasil vai fazer tocar o seu hino no pódio. O Brasil é campeão do mundo. O Brasil é campeão do mundo. Como é difícil ser campeão do mundo. Vai tocar o hino lá do outro lado. Vamos cantar aqui. Nós somos campeões, nós somos campeões. As meninas comemoram. O país acorda com o verde e amarelo. Olha só a alegria brasileira. Vamos lá, Paula. Mais um pontinho, Paula. Olha a categoria da Paula. A categoria da Paula.
A melhor jogadora do campeonato mundial, Hortência Cestinha, mais Leila e Janete jogando muito.
Ah, dois, um. Campeão do mundo! Campeão do mundo, Brasil! Tá aí a vitória! Comemore, torcedor brasileiro! Somos campeões do mundo!
Fomos campeões do mundo, hein?
Fomos campeões do mundo, vencendo as americanas na semifinal, que esse sim foi o jogo mais difícil da seleção brasileira, porque era uma freguesia imensa para os Estados Unidos. E nesse jogo contra os Estados Unidos, eu estava dando uma olhada nos números, né? No box score. E Paula e Hortência jogaram todos os 40 minutos do jogo. A Paula fez 29 pontos e a Hortência 32.
Meu Deus.
E o Brasil ganhou de 110 a 100 e alguma coisa.
Louco, 110. Muito ponto, isso, né?
Muito ponto, né?
O tempo que monstro.
E essa seleção da China que tinha a pivôzona Zheng Aixi, não sei se vocês lembram dela.
Grandona.
Grandona, 2 metros.
Cara larga.
Grande pra caramba, botava medo nas meninas. E pra terminar, esse campeonato mundial foi curioso porque das 5 cestinhas do campeonato, 3 eram do Brasil, a Hortência, a cestinha, depois a Janete e a quinta cestinha, a Paula.
Uma curiosidade que você acabou de falar, se Hortência e Paula tivessem jogado hoje, só as duas, elas teriam empatado em pontos com a França, que também fez 61 pontos, que foi quanto que as duas fizeram. E teria ganhado do Brasil.
Matemática rápida ainda, né?
Eu tô com a aba aberta aqui na verdade.
A Hortência deu uma entrevista.
Com a aba do absurdo. Desculpa.
Numa dessas entrevistas.
Eu piada durante.
Numa dessas entrevistas que as pessoas dão em programas aleatórios aí por aí, a Hortência diz assim, pô, disse uma certa vez, depois de ganhar dos Estados Unidos, nada detinha a gente, mas ao mesmo tempo era muita pressão, né? Você ganhar dos Estados Unidos, chegar na final.
E perder
a final, né?
Que foi o que a Argentina fez, né? Não foi isso? Quando que foi isso? Foi no Mundial de 2002.
Mundial de 2002.
Indianápolis.
Mundial de 2002. Ganhou dos Estados Unidos e perdeu.
Eles perderam para a Iugoslávia na final, já.
E sobre a narração, muito legal ouvir também os comentários do Álvaro José.
Grande Álvaro
José, que é pai da Fernanda Paes Leme.
Beijo, Fernandinha.
Um abraço, sogro.
Que sempre nos ouve.
Muito bom.
I hope.
Fernanda é muito, muito simpático conhecer ela pessoalmente, ela é uma grande pessoa.
Grande pessoa. Você falou que viu uma peça dela.
Vi uma peça, foi uma
de
boa
teatro.
Peça. De teatro. Simpaticíssima, fui no camarim, conversamos, muito legal.
Maravilha.
Já que no quadro Dime Que Não Estou Sonhando hoje, nós tivemos esse grande título mundial, nós vamos encerrar e ir para ele, Taíde e seu parceiro DJ 1. Com o senhor Tempo Bom. E cá entre nós, hein, Taíde? Que tempo bom em que o Brasil fazia 110 pontos.
Nossa Senhora.
Nem o masculino faz isso. Vamos lá.
Que saudade do meu tempo de criança. Quando eu ainda era pura esperança, eu vi a minha mãe voltando pra dentro do nosso barraco com uma roupa de santo debaixo do braço. Eu achava engraçado tudo aquilo. mas já respeitava o barulho do atabaque. E não sei se você sabe a força poderosa que tem na mão de quem toca. Um toque caprichado o santo gosta. Então me preparava pra seguir o meu caminho, protegido por meus ancestrais. Antigamente o samba rock, black power soul, assim como o hip hop era o nosso som. A transa negra é quem rolava as bolachas. A curtição do pedaço era o La Croácia. Eu era pequeno e já filmava o movimento ao meu redor. Coreografias sabia de cor e fui crescendo rodeado pela cultura afro-brasileira. Também sei que já fiz muita besteira, mas nunca me desliguei das minhas raízes. Estou sempre junto dos blacks que ainda existem. Me lembro muito bem, o sonho, o passinho matado eram mostrados por quem entende do assunto. E lá estavam Nino Brown e Nelson Triunfo, juntamente com uma franquicia. Que maravilha! Sino, cabelo black da hora, sapato era mocassim, ao salto plataforma. Gerson Quincombo mandava mensagens aos seus. Tony Bizarro dizia com razão, vai com Deus. Tim Maia falava que só queria chocolate. Tony Tornado respondia. Lady Zu avisava, a noite vai chegar. E com Totó inventou o samba soul. Jorge Ben entregava com coisa nostra e ainda tinha o toque dos originais. Falador, passa mal, rapaz. Saudosa maloca, maloca querida, faz parte dos dias tristes e felizes da nossa vida. Grandes festas no Palmeiras como a Chique Show, Zimbabwe e Black Mad eram company soul. E nos 80 comecei a frequentar alguns bares, ouvia comentários de lugares. Clube da Cidade, Guilherme Jorge, Clube Holmes, Roller Superstar, Jabaquarinha, Sasquatch, como é bom lembrar. Agradeço a Deus por permitir que nos anos 70 eu pudesse assistir Vila Sésamo, numa década cheia de emoção. Uri Geller entortando garfos na televisão. 10 anos de swing e magia que começou com o Brasil sendo tricampeão.
Esse é o quadro Talking About Practice, falando sobre treino, treinando basquete. E nós vamos falar só sobre essa continuação do Mundial Feminino, que não acabou, só acabou para o Brasil. Gustavo Bataglia, Basketball Fan, como que seguirá esse Mundial?
Bom, o campeonato chega agora nas suas quartas de final, oficialmente, né, depois da fase intermediária. E os times que tinham se classificado em primeiro e que estavam esperando os vencedores dessa fase intermediária agora têm os seus confrontos definidos. Então a gente tem na sexta-feira o jogo entre Espanha e China. É, a Turquia pega a Sérvia, a Austrália pega o Canadá e os Estados Unidos pegam a França. Olhando o confronto assim, foi até bom o Brasil ter perdido para a França, né? Imagina Brasil e Estados Unidos nas quartas de final, o que poderia ter acontecido com a nossa
enterrada,
seleção.
Enterrada, só que é bem enterrada.
Você sabe que a primeira cesta dela no campeonato, na carreira, em campeonato mundial, foi uma enterrada.
Ela quem?
A Brittney Griner. Gringer. É. A moça que enterra.
Lembrando que poucos dias antes do Mundial, talvez não vale de parâmetro quando o jogo estiver valendo mesmo, mas em amistoso a França venceu.
Sim,
os Estados Unidos, né?
Esse com certeza é o jogo mais interessante. Assim. Não quer dizer que o resultado pode ser igual, mas ver a seleção americana jogar contra a França vai ser um jogo bom.
E o jogo entre Turquia e Sérvia também chama atenção pela escola semelhante que os dois times têm, né? Pelo menos historicamente no basquete, eu não vi nenhum jogo nem de um time nem de outro, mas pode vir a ser um jogo bem equilibrado.
Austrália e Canadá chama atenção pela beleza das duas equipes.
Também.
E veremos. Não percam, né? E vamos ver se pelo menos no Mundial Feminino a Espanha consegue enfrentar os Estados Unidos na final.
O ano negro da...
Não tropeça antes para a Sérvia, a temível Sérvia que estará no seu caminho.
Eu acho que, na verdade, eu aposto mais que a Turquia vai ganhar, porque ela vem embalada pela sua torcida, exatamente.
E vale lembrar que no Mundial Masculino que eles jogaram em casa, eles foram vice-campeões.
Vice-campeões também para os Estados Unidos.
Que torcida, não vai ninguém naquele ginásio lá, não vi nenhum jogo com torcida.
Deve ser engenho de dentro.
Mas vai ter Austrália e Austrália e Canadá e Estados Unidos e França. Os vencedores, aí uma aposta minha, devem ser Estados Unidos e Austrália, que é um jogaço na semifinal.
É um jogaço.
São os dois melhores times femininos do mundo aí se encontrando na semifinal do campeonato.
Esse sim, não perca.
Não perca.
Não perca. Esse foi o Talking About Practice de hoje.
Pobre cultura, ditadura, pulou fora da política.
A assistência cultural de hoje está mais Itamar Assunção possível de todas, porque o documentário não é de nenhum time da NBA, não é do Dream Team, não é de nada disso. De quem é o documentário, Basketball Fan?
É, o documentário, ele se chama Salam Dunk, é de 2011. A gente quis aproveitar esse embalo, né? Nunca damos espaço pro basquetebol feminino, então a gente foi buscar um documentário genuíno que falasse sobre histórias de basquetebol feminino. E a gente encontrou esse documentário que foi produzido pela Sidwell Digital Media. Se você é um daqueles caras que tem Apple TV, você pode comprar esse documentário por $7.99 e assistir ele na íntegra. Ele conta a respeito de uma equipe feminina de basquete de meninas iraquianas que jogam na Universidade Americana de Sulaimani. É difícil falar.
Sulaimani.
Sulaimani. E aí ele fala, ele é baseado em entrevistas e histórias e tal, e ele conta que essas meninas que vão para a Universidade Americana estudar, elas nunca praticaram atividade física na vida porque tem essa barreira, né, ideológica lá no Iraque, que mulher...
O esporte é só para os homens.
Exatamente, esporte é só para os homens e tal. E é bem legal porque tem várias imagens delas jogando com aquelas cobertura na cabeça, burca. Com burca. A burca é da cara, da cabeça, é tudo.
Não sei,
sou leigo, desculpa.
Burca é de corpo inteiro, eu acho.
Mas elas não jogam de burca, elas jogam de camiseta de manga, bermudas longas, mas elas jogam com a cabeça coberta, assim.
Um véu.
Turbante.
Creio que não, continua.
Posso continuar aqui? Depois a gente vai pra essa aula estética. Mas basicamente é isso, assim. O tocante da história é que as meninas nunca praticaram atividade física, então mostra assim a primeira relação delas com bola.
Esse filme é muito louco.
Não é um parênteses que o Dedé fez. A gente já fez um pequeno post disso no nosso Tumblr há um ano atrás, que era uma campanha da Nike.
Isso.
Que ela falava de pequenas...
Rise Your Game, do Jordan. Uma série de propagandas do Jordan, uma delas
exatamente.
Era com essas meninas.
Exatamente. É uma série de propagandas que, na verdade, é um documentário que fala sobre o basquetebol feminino iraniano.
Fiquem ligados, então, Salam Dunk.
Que é uma brincadeirinha. Vocês
cara,
viram?
Mas Slam que sacada,
é, que sacada, os caras são fera.
Genial.
É isso aí. Foi a assistência cultural de hoje. Os prêmios inúteis de hoje. O primeiro prêmio Ike Batista de planejamento financeiro vai para o ex-jogador Anthony Walker, que vai fazer um documentário revelando as suas histórias que resultaram em sua falência decretada em 2010, mesmo depois de Anthony Walker acumular em sua vida de atleta $110 milhões. Ele conseguiu perder tudo. Segundo ele, esse filme será para evitar que outros jovens milionários não gastem tudo do jeito que ele gastou. Quem será que vai querer ouvir esses conselhos, né? Parabéns.
Parabéns.
Tem, né, os rookies, né, as primeiras escolhas do draft da NBA, eles passam por uma escolinha antes, que foi acho que há umas 2 semanas atrás, um intensivão, que não é treino nada, é aula mesmo. E um dos conteúdos que eles têm é gestão...
Educação financeira.
Do dinheirão que eles vão ganhar, entendeu?
O cara que tem $110 milhões e fale, o cara tem que ser bom.
Ele teve que vender o anel dele, né, de campeão.
Eu tenho curiosidade de saber quanto que ele gastou, né, pra fazer esse filme, vai saber.
Parabéns.
Parabéns.
Merece. O próximo prêmio é um prêmio pelo conjunto da obra, porque o time do Golden State Warriors, depois de vencer um prêmio na semana passada pela arquitetura em forma de privada do seu ginásio, foi além, e quis ser muito coerente no lançamento do seu novo uniforme, que é de uma cor preta brilhante, com mangas e uma gola amarelinha. O uniforme já foi apelidado carinhosamente de saco de lixo, e parece coerente com a proposta de privada do Golden State. Então, pelo conjunto da obra, parabéns, Golden State.
Parabéns.
Ótimo gosto, né?
Eu conheço um time aí que jogava também com uniforme de saco de lixo.
Bonito.
É um negócio comum mesmo, os caras são ruins nisso, de moda.
Agora, vamos para uma coisa mais bela, que é o prêmio Raulzinho Neto de Beleza, que vai de novo para a ala da seleção feminina Patrícia Teixeira, que joga no time de São José. Ela, assim como o nosso querido Raul Neto, além de beleza, também mostra talento nas quadras. Ela completou 24 anos neste domingo, agora há pouco, e no jogo contra o Japão, ela fez 27 pontos. Foi a cestinha da partida. Parabéns, Patrícia Teixeira.
Parabéns. Aliás, na semana passada, que o Miguel já tinha falado da Patrícia Teixeira, eu vim aqui, né, tentar falar que, para mim, o prêmio Raulzinho Neto de Beleza deveria ir para a Débora Costa. Calhou que esse blog que vos fala entrevistou a Débora Costa essa semana. Tem uma entrevista exclusiva com ela lá no nosso site. Vejam. E essa entrevista a gente postou no Facebook hoje. E a Débora Costa acabou de dar um curtir na nossa entrevista aqui. Então, eu tô emocionado. É ela que merece ganhar esse prêmio. Um beijo, Débora. Obrigado.
Sem dúvida, é ela. Bom,
que amável.
Agora nós vamos a um prêmio de nome polêmico que eu não pronunciarei.
Que o que fez isso?
Dedé Cavalieri pronuncie se ele quiser o nome desse prêmio.
Não,
mas esse
horrível.
Prêmio vai para o Brasil e para o Japão. E é em homenagem também ao nome do programa de hoje, que é o programa sexta edição, que o Brasil e o Japão conseguiram, nesse campeonato, fazer 4 pontos e 5 pontos num quarto só. Ou seja, em 10 minutos, conseguir fazer apenas 2 cestas, no caso do Japão, e 2 cestas e um lance livre,
não,
no caso do Brasil.
Aí, no quarto inteiro teve 9 pontos?
Não. Foi um jogo. O Brasil, num jogo
contra a França
hoje, fez 5 pontos no segundo quarto. E o Japão, contra a Espanha, fez apenas 4 pontos no terceiro quarto.
Não, eu ia pedir meu dinheiro de volta.
O primeiro tempo de Brasil e França hoje, dos dois quartos, 20 minutos, terminou, acho que 28, não sei o que, a 15.
Pontos, né?
Cara, 15 pontos em 2 quartos. É isso.
E o nome do prêmio. O nome do prêmio.
E o nome do prêmio? Tô curioso pra saber.
O nome... prêmio é Stevie Wonder, de mira certeira.
Ah, faz todo sentido.
E agora o último prêmio,
Gustavo,
que é o prêmio Vocês Vão Ter Que Me Engolir.
Vou ter que engolir.
Vocês vão ter que me engolir.
Aê!
Esse prêmio vai pro Marcelinho Machado, que se sagrou campeão do mundo, campeão intercontinental, ganhando do Maccabi Tel Aviv. E eu queria que vocês críticos aqui da mesa, que criticam muito Marcelinho Machado, falassem quantos títulos mundiais vocês têm. Tá bom? Tá bom?
É. Quantos títulos mundiais ele tem? Essa é a pergunta.
Mais do que a gente. Somado. Esse, muito
grande
obrigado.
Marcelinho,
esses
parabéns.
Foram os prêmios inúteis. Parabéns.
Parabéns.
Marcelinho Machado.
É muito legal.
Parabéns.
Gosto muito de você.
E nesse clima de felicidade junto a Marcelinho Machado, queria que vocês trouxessem as suas considerações finais nessa nossa sexta edição de Estação Basquete, começando por Dedé Carvoeiro.
Eu queria reiterar meu beijo para a Débora, dar uma boa noite, dizer que mais uma vez foi um prazer estar aqui com vocês.
Bom descanso, Dedé.
E com os nossos ouvintes, muito obrigado, estou com uma ressaca bravíssima hoje, Leandro, mas estou melhorando. Muito obrigado e até semana que vem.
Até lá, Dedé. E você, Old School, Marcos Jorge, o que diz nesse momento de despedida?
Boa noite. Fiquem bem, até semana que vem, quarta-feira, com mais um programa.
Ah, fiquem bem, ficarei bem por você. Leandro Yamin, qual o seu boa noite? Vai nesse sentido,
não,
da bondade?
Não basta ser campeão do mundo, basta preciso também, ao longo da semana, anunciar que existe um movimento para a construção de um ginásio na Gávea. O Flamengo está de parabéns por mais essa. Aí está acontecendo um movimento para um empreendimento dentro da Gávea, um ginásio. Vamos ver o que é verdade nas próximas semanas, aí, se isso sai do papel, mas de toda forma é bastante legal. Um grande abraço.
Fica também o projeto do Golden State de privada para o Flamengo se inspirar também.
Aliás, o time do Flamengo com o Marcelinho, que é um cara muito apreciado por nós, e agora com esse antro de argentinos, é o time mais querido do Brasil, né? Flamengo, sim, parabéns. Não,
parabéns, Flamengo. E agora ele, que é dono das palavras mais belas da língua portuguesa, Gustavo Battaglia, Basketball Fan. O que você diz?
Boa noite.
Muito obrigado.
Aê, Gustavo.
Eu também vou me despedindo. Antes, eu quero dizer a vocês que esse programa, que vocês já sabem, que é da parceria do Rádio Central 3 com o HBNSB.com, para vocês visitarem também a loja do HBNSB.com e a página do Facebook e ouvir o que esse pessoal tem falado em menos caracteres também no Facebook.
Aliás, falando em loja, essa semana o vencedor do bolão do Campeonato Mundial recebeu a sua camiseta.
Vendedor
e
de tapete.
Ficou lindo, lindo com a camiseta. Eu, se na fosse foto. Você.
E olha que ele é desprovido de beleza, ficou lindo. É, Renan Raso, um grande abraço pro Renan.
Ele gosta de comentários estéticos, né? De ficar julgando a beleza das pessoas.
Fica pro ouvinte a dica de entrar no blog, é ótimo, no blog, e se divertir com essas e muitas outras. Né? É isso aí. Eu me despeço também, fiquem com Tony Tornado, não grilhe a minha cuca. Não vamos grilar com essas que derrotas, beleza. Pessoal. Adeus e até a semana que vem.
Boa noite.
Boa noite.
Eu não sou João. Claro que é você, mas claro, eu faço tudo pra entender.